9:41, 25 de maio foi o dia da adoção. E hoje nós vamos conversar com o GAPAN, vamos falar sobre o GAPAN, que é o Grupo de Apoio à Adoção. Estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do GAPAN, Cláudio Costa, está aqui com a gente. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui, Cláudio.
Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui, né? A primeira vez na CBN, então é uma satisfação enorme.
Cláudio, explica pra gente o que é o GAPAN, qual é a finalidade desse grupo, quando que ele foi criado?
Sim, o GAPAN, ele nasceu em 2016, dentro ali do fórum. Foram as psicólogas do NAI, né, que criaram esse grupo, justamente para dar esse apoio, né, a pais e pretendentes à adoção. Uhum. Então, isso é muito, muito, muito forte, assim, a gente tá com essa intenção de divulgar mais esse grupo.
E que apoio o GAPAN presta, exatamente?
Que, Luciana, chega assim, os pais com muitas dúvidas, né? Quanto ao perfil da criança, para definir isso, né? Se é uma criança menor, uma criança maior, um bebê ou já uma adolescente, né? Uma criança ali de 10... 12 anos, que já é considerada adoção tardia, né? Então, às vezes ali no processo também, juntar essa papelada, se eu tenho que ter muito dinheiro ou não, mas a gente vê que a questão da adoção é ter amor, que é o principal, você ter amor para dar e se desprender a essa criança.
Tem muita gente interessada em adotar uma criança, um adolescente, que procura o GAPAN?
Sim, tem bastante. Nós tivemos a experiência agora numa ação nossa, né, no sábado ali na Praça da Catedral, que foi bem interessante. Vários pais viram, né, a chamada ali para esse evento e foram lá tirar dúvidas. Inclusive pais que já estavam ali com uma criança, né, de 3 anos, e que a mãe ela não tinha mais o interesse de gerar. Ela passou pela experiência da gestação e ela optou agora, estão optando, né, pela adoção.
Ou seja, o segundo filho vai ser adotado.
Sim.
E assim, quais são as principais dúvidas, exatamente? Que dúvidas são essas?
É quanto ao perfil, né, dessa criança, a questão do estado também, né? Se é uma criança, se ela tem alguma doença ou não. Uhum. Então, o estado, assim, como vamos dizer, a localidade, se é no Paraná, Santa Catarina, que ela tem que se desprender, né, de um tempo para ter o processo de aproximação.
Então, a dúvida sobre o perfil é exatamente o que? As pais que querem adotar, eles têm um perfil de criança que eles querem, isso?
Sim, que você pode optar ali por uma criança de 2 anos, 3, 4, 5. Então, a dúvida é se eu vou dar conta. Questão da minha idade. Eu, não é porque eu tenho ali 50
anos... Qual é a idade dos pais que procuram?
Eu vou procurar um bebê. Porque dali a pouco ela vai estar me chamando de avô e não de pai, né? Então, tem algumas dúvidas quanto a isso. A idade certa, quanto do pai, quanto da criança.
Existe uma idade certa?
Olha, a minha experiência, eu e minha esposa, nós já estávamos com 47, 49 anos. Então a gente optou pela adoção tardia para não falar assim, ah, eu vou pegar um bebê para cuidar. Você pode? Pode. Mas você vê se você vai dar conta, se você vai ter tempo para dar essa atenção necessária para um bebê.
Cláudio, explica para a gente o que é a adoção tardia. É um tema que a gente vem falando muito ultimamente, né?
Sim, hoje a adoção tardia, eles estão considerando uma criança já acima de 5 anos.
Acima de 5 anos, uma criança adotada a partir dessa idade,
isso,
então?
Isso já é considerado uma adoção tardia. Isso porque envolve bastante o tempo que ela já está ali, certo? E para você poder trabalhar com essa criança. Então já tem todas essas dificuldades, porque nem todo mundo quer uma criança já de mais idade.
A maioria quer o quê? Bebê?
A maioria quer um bebê. E hoje, para você adotar um bebê aqui mesmo em Maringá, já está em torno de 4 anos e meio a 5 anos à espera.
Ah, é?
E como eu, a minha família, nós optamos pela adoção tardia, o nosso veio em menos de 1 ano.
Vocês chegaram a ficar tempo na fila? Vocês primeiro decidiram uma criança ou já decidiram por uma criança maior?
Não, a gente já tinha decidido já pela adoção tardia mesmo.
Já tinha decidido, quando entraram na fila de adoção.
Grupo de irmãos, exatamente.
Irmãos também?
São irmãos.
São irmãos? E como foi a sua experiência? Conta pra gente, Cláudio.
Foi fantástica, assim, né? Porque foi em 2017 que isso aconteceu, né? Foi até no nosso aniversário de 10 anos de casado. Nós estávamos viajando, aí em abril nós fizemos, juntamos toda a papelada ali, né? E demos entrada no fórum e fizemos o curso. Tem que fazer um curso, tá? E aí nós fizemos esse curso e estávamos ali esperando o nosso nome no cadastro, no CNA. E aí viajamos, né, em setembro, aí a psicóloga que estava nos atendendo falou que o nosso nome já estava incluso no cadastro nacional. E aí, na viagem ali, ela ficou sabendo dessa criança, né, que foi o mais velho, que estava apto para adoção e tudo mais. E aí ela mandou uma foto para a gente, foi assim, à primeira vista, né?
É.
Foi bem interessante. E aí, só que aconteceu, como era uma comarca pequena no interior de Minas, essa criança não estava destituída ainda, todo o processo familiar, né? Aí a gente veio as férias forenses e tudo mais, a gente ficou naquela, e será que se é para ser ou não é? Aí passou, né, dezembro, aí começo de janeiro, nós recebemos a notícia que estava já tudo certo o processo em relação à criança.
E a irmã dele?
Aí depois. Aí em janeiro falaram pra gente que tinha a irmãzinha.
A intenção de vocês era adotar uma criança só?
Não, era já o grupo de irmãos.
Ah, você já
sabia. Mas mostraram só a foto dele pra gente, né? Falaram só dele a princípio. Depois falaram pra gente que tinha a irmã. Aí a gente abraçou junto. Então, a criança na época estava para fazer 3 anos, né? Foi bem interessante. Que aí nós pegamos essas duas idades, uma criança de 3 anos e um menino de 10. Foi bem interessante ali esse convívio, sabe?
E por que que eles são de eram de Minas Gerais?
Isto, do norte de Minas.
Como é que funciona? E vocês eram daqui?
Sim.
E por que essa adoção de um outro estado? É assim que funciona?
É porque quando você está definindo o seu perfil ali, Luciana, você tem ali o estado que você escolhe, que você tem disponibilidade para você viajar e ter esse o período de aproximação dessa criança. Que se você coloca ali o Brasil todo, você vai ter disponibilidade, se surge uma criança lá do Amazonas, do Pará, você vai ter que ir lá. Tá? Então, lá você pode ficar uma semana, pode ficar um mês, depende do juiz, que é o juiz que determina esse tempo de aproximação. Entendeu?
Então, aí vocês colocaram que estados?
Nós tínhamos, a princípio, colocado aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Aí depois nós vimos que a gente poderia estender isso um pouco mais. Aí, durante isso, aí o processo foi mais prático, né, e mais rápido para a gente.
E esse processo, esse período de aproximação, foi de quanto tempo?
O nosso, nós chegamos lá, né, na verdade, na cidade, no domingo à noite. Aí, na segunda-feira, a assistente social já pediu para a gente ir no abrigo e já almoçar, foi no horário do almoço, almoçar com eles e já levá-los para o hotel onde nós estávamos.
Então
aí, ali começou o processo de aproximação e convivência, sabe? Foi bem interessante, que ali nós vivemos um momento assim, familiar bem, bem peculiar, bem aconchegante mesmo. Um processo bem gostoso ali. Então aí nós ficamos na segunda, isso aí, a resto da tarde, à noite, a terça-feira. Quando foi na quarta, eu dei entrada no processo, né, no fórum, levei a papelada. Na quinta-feira foi o julgamento. O juiz já deferiu, né, pra gente a causa, né, e assinou a fala, guarda definitiva já.
Guarda definitiva.
Isso.
E essas
a guarda provisória.
Guarda provisória.
Estamos aí na
que depois foi transformada em definitiva. Definitiva,
exatamente.
E essas histórias, o GAPAN transmite para os interessados em adoção? Como é que funciona? Vocês conversam, contam essas histórias?
Sim, o grupo, nós temos as nossas reuniões uma vez por mês.
Uhum.
Tá? E o que é que nós fazemos? Um mês nós fazemos um momento, um encontro de partilha, de compartilhar essas histórias, que são várias ali, são várias pessoas que já adotaram, né? Então tem muita história ali, então a gente compartilha isso. E outro mês nós procuramos levar um profissional para dar uma palestra para o grupo. Nós já levamos nutricionista, psicólogos e o promotor da justiça também, o Dr. Robespierre, já participou com a gente. Então, para tirar dúvidas também quanto a algumas situações.
Uhum. As crianças e adolescentes, os adolescentes, né, quando não são adotados, daí o que acontece quando eles completam 18 anos?
Geralmente eles são obrigatórios, né, a saírem do
abrigo. Abrigos.
Então aí tem uns que já tem um local para ficar e outros, infelizmente, acabam na rua novamente.
Não tem para onde ir.
Não tem para onde ir.
Muito importante a adoção tardia.
Bastante. Nós, na verdade, procuramos informar, tirar toda essa mística que tem em relação à adoção tardia para desenvolver esse interesse dos casais que estão aí querendo adotar uma criança ou optar pela adoção tardia.
Quais são os mitos em relação à adoção tardia?
Também entra a questão de doenças, né, que tem aquelas doenças tratáveis e as não tratáveis, que são, ou às vezes, crianças que têm ali uma deficiência. Também grupo de irmãos, que também entra nessa questão da adoção.
São, né? mais difíceis de adotar.
São mais difíceis.
Que, mas a preferência é sempre pela adoção dos irmãos, né?
Exato.
Juntos, né?
Sim, eles optam, tem essa questão, né, que é debatido muito pelo TJ, para que as crianças não sejam separadas. Às vezes tem grupos de 2, 3, 4, 5 irmãos. Então, acontece, né? No nosso grupo mesmo tem um casal, né, que adotou 2 e 2 foram para outra família. Então aí o juiz também determinou que fossem, que eles tivessem o contato, né?
Aí eles mantêm contato.
Manter esse vínculo familiar.
Uhum.
Aí as famílias aceitaram e corre hoje tudo naturalmente.
Falar em vínculo, como é a formação de um vínculo quando se adota uma criança já com 3 anos ou então com 10 anos, como foi o seu caso?
Olha, isso aí, esse processo é dia a dia, tá? Você desprender de amor, né, e tá ali conversando, é muita conversa também, né, porque eles já chegam para você, independente da idade, se é um bebê ou uma criança mais velha, eles chegam com traumas.
É?
Né? Muitos traumas. Então, questão escolar também, muitos chegam com déficit escolar e você tem que ir ajeitando isso, né, lapidando isso que a gente fala. Então, é um processo bem, às vezes, desgastante, mas que vale a pena.
Uhum.
Então, desgasta, porque você insiste bastante, questão de estudo, por exemplo. Então, você se desprender mesmo para poder fazer isso.
Os pais que estão na fila da adoção, eles têm muito amor para dar?
Tem, com certeza. Com certeza.
É isso que importa.
É, isso que importa mesmo.
Agora, então há esse estímulo também para a adoção tardia, né? Isso é muito importante,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Tá certo. Cláudio, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Vamos divulgar mais, então, a ação do GAPAN.
Não, perfeitamente.
Sempre que tiver alguma ação, manda pra gente informação.
A gente agradece, né, essa oportunidade. Tá?
Este mês mais alguma ação especial ou não?
Não, esse mês nós não temos, mas para novembro, com certeza, porque novembro tem o Dia Mundial da Adoção.
Uhum.
Então aí nós pretendemos sim, talvez em outubro a gente faça alguma ação ali no mês da criança, a gente reunir alguma coisa, né, para fazer um trabalho aí em conjunto.
Tá certo, muito obrigada, hein? Um ótimo dia.
Obrigado.
Nós conversamos com o presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Maringá, o GAPAN, Cláudio Costa, que nos falou sobre a adoção.